11, que dispõe sobre o controle e o combate à poluição sonora no âmbito do município de Ouro Preto.
Ciente. Não, isso é... Distribuir as comissões.
Eu vou falar depois sobre isso. Eu queria convidar a vereadora Regina para assinar junto, que ela é da comissão também.
Obrigada, cara. Ô, Mirim, depois você me dá uma cópia também, tá? Projeto de lei número 133/2011, de autoria do vice-prefeito Dr. Dimas Dutra, que autoriza o Poder Executivo a doar 2 lotes à Associação Grupo da Terceira Idade, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto e a Sociedade São Vicente de Paulo.
Distribui às comissões. Coloco em discussão a 63ª ata da reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 8 de novembro de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça com isso. Não, quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora às indicações.
Indicação número 180/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie, em caráter de urgência, limpeza e reforma da rua Vereador Rodrigo Toffolo, no centro, uma vez que a mesma encontra-se em estado precário.
Em discussão, indicação 180/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com isso. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Requerimento, senhor presidente.
Passamos agora aos requerimentos.
Requerimento número 87/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao senhor Gisângelo Sebastião de Abreu Machado, secretário municipal de Esporte, Lazer e Parques, solicitando informações em relação ao ofício 1204/2011, que segue em anexo, quais sejam. Os planos de trabalho já foram encaminhados ao CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Em caso afirmativo, onde serão construídas as 3 quadras e quais as quadras serão cobertas?
Em discussão, requerimento 87/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Eu recebi, creio que os demais vereadores devem ter recebido, uma correspondência... Deixa eu só confirmar qual o deputado que foi. Só um minutinho. Deputado Reginaldo Lopes, deputado federal do PT, informando que foi liberado verbas aqui para o município de Ouro Preto para a construção de 3 quadras e cobertura de mais 3 quadras. Já é sabido de todos que, há mais de 4 anos atrás, o deputado do DEM, que foi prefeito de Nova Lima, como é que é o nome dele? Vitor Pernido, disponibilizou 100 mil para a construção de uma quadra em Engenheiro Correia. E 800 mil para a construção de uma creche, que até foi sugerida que fosse construída ou naquela região de Miguel Gourmier ou no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. E, infelizmente, a prefeitura, não sei se... por irresponsabilidade ou por incapacidade, ou não deram conta de fazer os projetos, encaminhar a papelada, e esse dinheiro perderam. Então, Engenheiro Correia, que é um distrito, acho que é o único distrito que não tem uma quadra esportiva para os meninos brincarem, perdeu essa oportunidade. Nem seria verba municipal, seria verba federal. Tantos lugares precisando de creche, tantos bairros precisando de creche para as mães poderem trabalhar, né, e ficarem tranquilas, sabendo que seus filhos estão numa creche, perderam os 800 mil. E agora, então, vem mais essa verba para construção de 3 quadras e cobertura de mais 3. A gente espera. Eu tenho parabenizado muito o Gisângelo, né? Depois que ele assumiu a Secretaria de Esportes, as coisas estão funcionando a contento. Haja vista a questão aí do Bolsa Atleta, que não há quantos anos, né? Nossos atletas esperando, e ele deu conta de resolver, né? Ou pelo menos está resolvendo, está nos momentos finais. Então, eu espero que o Gisângelo não perca essa oportunidade, né? Tem muitos bairros aí, ou distritos, que precisam desse espaço de esporte, e, quem sabe, eles compensem Jero Corrêa, né? É, uma vez que perderam a verba que era destinada para construir a quadra de lá. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Sim. Aprovado por 5 votos. 6 votos, corrigindo.
Requerimento número 88/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que o mesmo informe a esta casa legislativa o motivo pelo qual a rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo, foi calçada somente até a metade. Essa rua também é outra, meu Deus do céu.
Em discussão, o requerimento 88/11.
Presidente.
A palavra, vereador Maurício Moreira.
Presidente, senhores vereadores, plateia presente. Sem um pedido da comunidade, que está um pouco indignada devido às chuvas, está dando muito barro lá para cima, calçou até na metade. Não sei se foi caso político que aconteceu. Calçou a rua até na metade e está faltando o resto. Então, os moradores da comunidade esperam que nosso prefeito faça o resto do calçamento em precisão, que o povo está muito sofrendo com esse barco, com essa chuva. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador, que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Agora, vamos em única discussão? Desculpa, tem uma representação aqui, senhor presidente.
Passamos agora à representação.
Representação número 35/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja a presente representação encaminhada à senhora Maria Andréia Cândido Gondim, agente comercial da CEMIG em Ouro Preto, a fim de providenciar, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas queimadas no final da rua Martinho de Vasconcelos, no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, e no início da estrada de terra que liga o referido distrito a Santo Antônio do Salto. Justificativa: a reivindicação acima já foi feita pela comunidade e nenhuma providência foi tomada até então. Por isto, solicitamos a urgência, tendo em vista que os moradores de Santa Rita pagam religiosamente em dia suas contas da CEMIG, inclusive com a taxa de iluminação pública, além do risco que as famílias correm com a falta de iluminação nos locais citados.
Em discussão, a representação 35/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Deixa por último, quer voto,
né? Pode ser um, porque esses aí também foram um.
Vai votar.
Evento. Então vamos mexer no jogo.
Primeiro.
Passamos agora aos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei número 125/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento ao Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, no valor de R$ 23.200. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei número 125/2011 foi o seguinte. a Comissão de Legislação, Justiça e Ação é de parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria e as demais comissões opinam favoravelmente pela sua aprovação em primeira discussão sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 125/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo pela discussão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Segundo. Passamos agora ao projeto em segunda discussão.
Projeto de lei número 97/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que declara de utilidade pública a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 97/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 97/11. Em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Substitutivo ao projeto de lei número 102/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 7º da lei municipal número 628, de 27 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2011 e acrescenta o inciso 5 em seu parágrafo único. Parecer em conjunto das comissões ao substitutivo ao projeto de lei número 102/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o substitutivo ao projeto de lei 102/11.
Senhor presidente. É.
A palavra é a vereadora Regina Braga.
Bem, quando a lei orçamentária vem para nós vereadores votarmos, tem um artigo em que nós, vereadores, definimos um percentual do orçamento que o prefeito pode mexer da forma que ele quiser, sem precisar de pedir autorização da Câmara. Esse percentual eu já acho alto, porque em Mariana, se não me engano, é 10% da arrecadação total. Aqui em Ouro Preto são 20%. Quer dizer, esse ano a arrecadação deve ter beirado aí os seus 200 milhões. Então, o prefeito teria aí...
Quem que é ele?
40 milhões para ele fazer o que ele bem entendesse sem autorização dessa Casa Legislativa.
Tá aqui.
Eles mandaram, acho que... Eles já chegaram a mandar 40%. Mas aí eu fiz a emenda e baixou para 20%, que eu já acho muito dinheiro. E... Inclusive, a nível federal, a Dilma custou porque lá também é 20%, né? Eles chamam de DRU. E a Dilma suou a camisa, porque isso tira... O vereador quase já não tem poder por exemplo, tem projeto de lei que nós não podemos fazer porque fere a autonomia do executivo, né? Então, a gente é muito criticado, porque a gente só fica aqui dando nome de rua, dando título, dando moção. Então, quando essa casa dá essa liberdade para o prefeito para mexer em 40 milhões sem precisar do nosso aval, a gente está baixando as calças, como diz o outro, né? Querendo é mesmo ficar aqui só votando nome de rua e moção de aplauso. Então, apesar dos 20% já ser muito dinheiro, o prefeito agora está pedindo, além dos 20, mais 5%. Quer dizer que dá mais 10 milhões para ele mexer aí sem autorização dessa casa. Se fosse uma administração que tivesse uma boa gestão, que estivesse atendendo o povo à altura, prestando um serviço decente, principalmente aqueles mais necessitados, eu poderia até dar um... Que isso aí é um cheque em branco que a gente está passando para o prefeito. Mas como que a gente percebe que o povo de Ouro Preto mesmo não tem sido bem servido? Você olha estrada, você olha limpeza pública, não funciona. As casas populares estão devagar quase parando, a saúde cheia de problemas, muitas escolas precisando de reformas. Então, para que, né, a gente ficar dando cheque em branco para o prefeito para fazer não sei o que com dinheiro? Muito dinheiro indo para o ralo da corrupção, que a gente sabe que vai, né? Então, eu sou contra. Eu acho que 40 milhões já é dinheiro demais, não precisava mais desses, mais aí, 10 milhões. Então, eu sou o contrário e queria que minha fala constasse em atos.
Deferido. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo Edson.
Foi até bem colocado pela vereadora Regina, o prefeito não tem credibilidade com alguns vereadores aqui dessa casa. Com alguns, com outros ele tem, porque nós sabemos o poder da barganha, né? E 25 milhões, com 25%, ele teria em torno aí, vereadora, de 50 milhões para fazer mais ou menos o que bem entende, em torno de 50 milhões. Né?
Muito dinheiro isso, gente.
É muito dinheiro para liberar para um prefeito que fica mais viajando.
Exatamente, nem aqui não está.
Mais viajando. Sabemos que o prefeito Ângelo Oswaldo faz muito teatro político, né? Morre fulano, ciclano, ele vai, manda flor. Vai no aniversário de boneca, procissão, ele está enfiado em tudo. Faz o teatro político, e a população de Ouro Preto até gosta disso. No ano passado mesmo, eles consumiram 2 milhões e 300 mil reais, vereador presidente, com conservação de estrada, no ano passado. E o que aconteceu no ano passado, que quando começou o período chuvoso, as escolas não pôde trabalhar. Agora, a limitação, como a própria vereadora disse aí, dos vereadores, ela é muito curta, né? Não dá. Vereador, o pouco poder que tem, ele é muito limitado. Dá para você ir até ali, dali para lá, você pode olhar, ver os outros fazendo o que estão fazendo aí, obras mal feitas, obras que gastam 500, gasta 1 milhão, que tem que ser feito novamente. Aquele muro de contenção, aquele muro de gavião que fez no Taquaral no ano retrasado, que teve uma comissão aqui do vereador Paquinha, vereador Luiz, o outro não lembro, vereador Flávio, ele deu problema no ano retrasado e esse ano ele praticamente acabou, sem que a empresa foi lá e deu manutenção devida naquele muro. 25% é muito liberar para ele. Agora, como que ano que vem é o período eleitoral, eles já estão visando essa sobra farta de recursos públicos para injetar de maneira oculta na campanha, assim como fizeram em 2008. Mas como os fiscalizadores aqui na casa é a minoria, aí eles vão esbanjar bastante a maioria dos recursos que tem para o orçamento do ano que vem. Que é um orçamento também que é para inglês ver. Dificílimo de compreender, dificílimo. Emendas parlamentares de alguns vereadores são liberadas, de outros não. Mas é o último ano, né, vereadora? Vamos ver quem virá. Se bem que dizem por aí que quase todos que passou era mais ou menos dessa maneira, né? Sempre controlava parte da Câmara. Senhora que já é vereadora de terceiro mandato, ou quarto, não sei. Né? E outros que já estão até com mais aí. É complicada essa situação. O poder legislativo deveria ser, precisa ser, um poder independente. E não é. A maioria do poder legislativo não é só em Ouro Preto, não. É em todos os outros municípios. É a nível estadual, é a nível federal. A gente pode ver que a presidente Dilma tem maioria absoluta, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. É, e o Senado lá, a raposa velha, é o Sarney. E o governador do Estado, na Assembleia Legislativa, inclusive que é até do meu partido, mas eu não carrego essa bandeira de omissão, tem poder absoluto. A gente pode ver esses acordos que fez com os professores da rede estadual, dele não cumprir, vereadora. Isso é muito triste. Já há alguns ruídos, vereador Flávio, falando que vão fazer greve talvez de novo. Muito triste isso. A educação pública no nosso Brasil ainda, ela está em decadência. Ela não teve o seu patamar devido. A gente pode ver o índice de aprovação de escolas particulares na qualidade do ensino é muito melhor do que nas públicas. Apesar que meus filhos todos estudam na escola pública, mas a gente vê o diferencial das escolas, de muitas escolas particulares, que muito melhor, o conhecimento é muito maior. Aí a gente fica triste com isso. Finalizando aqui, vereador Maurício, as estradas da nossa região, ali pregando ali no Santo Antônio, perto do Hélio Zé Clarindo. Estive até conversando com um rapaz de lá hoje, vindo até ali próximo do quase perto ali do Sousa Alfena. Tem lugar lá que tem 70 centímetros de barro. E o departamento de estrada ficou lá, colocando terra vermelha, uma terra podre, para segurar período de chuva, vereadora Regina. Isso é incompetência enorme. Departamento de estrada da prefeitura já vem dando problema de 2005, 2006, 2007, 2008, fez um trabalho mais ou menos, porque é ano eleitoral. Quando foi 2009, um fiasco, 2010, um fiasco, 2011, mesma coisa. E como um prefeito desse quer 25% para remanejar o orçamento? Ele não tem moral nem para 0%. E quer 25%. Aí, consequência disso, as pessoas nos ligam de madrugada, nos ligam 5 horas da manhã. Ô, Léo, o ônibus não vem não, porque não tem estrada. Aonde anda essa turma aí? Nazareno, Roberto Bocão, o novo diretor de estrada, o Walter, e mais aquelas assessorias infindáveis que tem. Departamento de Estrada da Prefeitura são assessorias infindáveis, sendo que a coisa é básica, é simplesmente ter um trabalho de prevenção, ter um trabalho de manutenção contínua, e não tem. Você chega ali na Mata do Gama, no Moreira, Piedade, não tem uma pessoa sequer para poder cortar água em época de chuva. Lá na Serra já tem o Badô, que não dá conta também, porque o número de quilômetros é enorme. E em comparação, porque da Serra aqui em Ouro Preto tem quase 30 quilômetros, quase 30, para uma pessoa conservar toda essa estrada. Aí a gente chega na prefeitura, em vários setores da prefeitura, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, muitas dessas secretarias têm gente lá indo para comer, beber e receber no fim do mês, sem trabalhar. Não são todos, não estou generalizando a coisa, não. Principalmente Secretaria de Obras. O que tem de gente coçando na Secretaria de Obras por causa de apadrinhamento, que muitos são vereadores que têm costa larga aqui, que depende vagabundo ficar recebendo dinheiro público à toa. Como que a situação do povo vai melhorar? Então não adianta fazer demagogia, não, Regina. Tem gente no departamento de estrada que não trabalha, que está lá só para prejudicar. O diretor de estrada lá é novato, ele não tem poder. Ele vê que tem gente dentro do departamento de estrada que está lá só para prejudicar, só para esmagar a vida dos estudantes, e não tem poder tirar, porque tem gente aqui nessa casa que defende vagabundo ficar no departamento de estrada para não conservar, para destruir. E uma coisa tão covarde, vereadora Regina, que aonde está bom, esses dias foram lá e passaram a máquina aonde estava bom.
Aí choveu.
Isso é covardia que faz. Mas o prefeito fica só viajando e a Câmara fica só votando a favor do prefeito. Parece ser uma coisa incurável. Incurável. A mídia nacional, todos os dias, tem um escândalo nacional de corrupção. Isso é uma questão de focando mais para cima. Você imagina mais internamente nos municípios. O que acontece nesses bastidores da política ouro-pretana? Porque eu não tenho que preocupar com a Mariana, não. Nem com Itabirito. Tem que ver o que está aqui. Eu tenho mandado diversas mulheres jovens para Itabirito fazer entrevista na Delphi. E algumas delas, vereadora Regina, têm passado poder ir trabalhar na Delphi. Aí fica esse sacrifício aí de Ouro Preto para ir para Itabirito poder trabalhar na Delphi. Graças a Deus que algumas delas estão conseguindo serviço. Porque não tem nem o dinheiro para poder pagar passagem. Alguns vereadores devem estar arrumando transporte também. Para ir para lá, poder fazer entrevista, poder fichar lá. A Delphi não ia para Cachoeira do Campo? O prefeito Ângelo Oswaldo não falou isso na campanha política? Que seria instalada lá? Como é que ficou? O que, que a casa fez? A casa se acovardou, se quietou. Cadê o parque industrial de Cachoeira do Campo? Como é que anda? Qual grande empresa que se instalou lá? Então, esse prefeito era um fiasco. Ele vai para Portugal, não sei nem se chegou de Portugal ainda, para divulgar a beleza do barroco de Ouro Preto. Mas as misérias, as dificuldades sociais, que são enormes, que aumentou muito no mandato de Ângelo. A arrecadação aumentou muito no mandato do prefeito Ângelo Oswaldo. Mas aumentou também a desigualdade social. Só trabalham em cima de paliativo. E grande parte da imprensa está calada. Por que a imprensa está calada? Porque a imprensa também era dependente de, para a sobrevivência do seu jornal, divulgar lá um trechozinho da prefeitura, porque são 3 milhões de reais para publicidade. É, são 3 milhões de reais para publicidade. Então faz muita propaganda e as ações mesmo. Tem algumas ou outra imprensa aí independente, tem um ou outro que fala a verdade também, mas a maioria fala o que fala, só põe o que a prefeitura quer e o que a Câmara quer e com o menininho de ouro aí quer. Porque se falar a verdade, aí está cortado aquele espaço que os setores públicos compram. Assim é com o poder, assim é com a prefeitura, assim é com o governo do estado, que é a mesma coisa também. Até prolonguei um pouco, prefeito, o senhor presidente. O senhor não quis ser prefeito, o senhor não é prefeito, não. Mas é preciso falar. E eu peço a Vossa Excelência que conste as minhas palavras todas em ata.
Senhor presidente,
a palavra é da hora aí.
Já que o assunto é sério e importante, o Léo falou o negócio da publicidade ali, Léo, dos 3 milhões. Chegou às minhas mãos uma licitação. Nem sei se. Foi credenciamento de serviços de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do poder público nas diversas áreas da administração pública por meio das mídias, site jornalístico local na internet. A gente já sabe que a prefeitura tem um site dela oficial e agora fez esse credenciamento para ter um site particular, um site jornalístico. Eu já havia cantado essa pedra aqui e realmente aconteceu. Ó. Quem ganhou esse credenciamento foi o Daniel Drummond, que a gente sabe que teve aquele... Foi um dos envolvidos naquele escândalo aí de um rombo aí de 1.700.000, que abafaram o caso, não sei porquê. Ele foi exonerado do cargo por conta disso, só que agora voltou para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto para receber um salário mensal, sabe de quanto, Moisés? R$ 9.600. R$ 9.600 que vai ser um credenciamento para site jornalístico. A prefeitura não precisa disso, porque a prefeitura tem um site oficial dela.
E o prefeito também é jornalista.
Isso aí foi uma forma que acharam para voltar com o Daniel Drummond, né? Que exoneraram o Daniel. Obviamente, ele deve ter ameaçado, porque ele não roubou sozinho, né? 1.700.000 é muito dinheiro para uma pessoa roubar sozinha. E aí eles tiveram que criar um caminho para voltar com o Daniel e calar a boca dele. E acharam aí, ó, salário até melhor. Ele vai ganhar R$ 9.600 por mês para ter um sitezinho para colocar as coisinhas que a prefeitura manda prontinho, ele só tem que postar e ganhar, lá na casa dele, sentadinho no computador, e ganhar R$ 9.600 mensais. Exatamente. Então, é por isso que eu falo, esse governo, a gente não pode ficar liberando dinheiro para eles, não, porque dinheiro vai, está vendo para quem? Uns ficando ricos, milionários, comprando sítio, fazenda, casa, e o povo pobre cada vez mais pobre, e Ouro Preto cada vez mais carente de serviço público. Isso é só um exemplo. Obrigado.
Continua a discussão.
E esse Daniel, mais um. Pirote, senhor presidente. É porque está se discutindo um projeto, né? Depois eu falo como oradores, mas é uma vergonha, né?
Isso é caso do Ministério Público.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Vereador de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por.
Abre o site, Isidoro. Dá mais, hein?
Continua.
Projeto de lei número 118/2011, de autoria da vereadora Cruvmara Batalha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor no transporte escolar público e particular da cidade de Ouro Preto e da outras providências. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 118/2001 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão com emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 118/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina.
Eu já até conversei com a Cruvmara sobre isso. O projeto é assim. Obviamente que o mérito dele é fantástico. Eu acho que todo transporte escolar, principalmente aqueles que carregam crianças pequenininhas, precisa mesmo de um monitor para estar ajudando o motorista. E tanto público, seja ele público ou privado. O privado é fácil de resolver. É só o cara aumentar a mensalidade que o menino paga. Agora, quando se trata do serviço público, isso é credenciamento, licitação, é concessão. Isso já está fechado num valor, né? Que já está decidido que o cara que roda com carro pequeno vai ganhar R$1 por quilômetro, o outro vai ganhar. Nesse valor não está incluído esse monitor. Então a gente tem que ver, porque pelo projeto, quem vai ter a responsabilidade de custear esse monitor será o motorista. Né, o prestador de serviço. No caso que já foi feita uma licitação e isso não está incluído no custo, é minha dúvida, né? Porque tem neguinho aí nessas roças aí trabalhando nas estradas ruins aí que está quase que pagando para trabalhar. Não está sobrando nada. Se for pegar aí o que ele gasta com combustível, manutenção de carro para estrada ruim, mas o que desconta de imposto, a cooperativa desconta é muita coisa. Não está sobrando quase nada. E ele ainda tem que pagar um monitor para acompanhá-lo. Então, a minha preocupação é só essa, né? Se isso não vai sobrar para o motorista, e aí vai ficar o que eles chamam de inexequível, né? A prestação de serviço, e a prefeitura pode ter problemas de faltar gente interessada. Tomara que ache uma saída aí.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores que tiver de acordo, permaneçam como estão. Quem pede de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 121/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar camisas aos homenageados e alunos formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. O valor a ser doado é de R$ 8.000, se eu não me engano. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 121/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 121/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao projeto em redação final.
Substitutivo ao projeto de lei complementar número 9/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar municipal número 26, de 15 de dezembro de 2006, que cria a superintendência de recursos humanos dentro da estrutura administrativa do Executivo Municipal.
Em redação final, o substitutivo ao projeto de lei complementar 09/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos o projeto em uma única discussão. É o veto. Solicito o serviço de secretaria para preparar a urna para a votação. Solicita a vereadora Crovimara, vereador Maurício Moreira como escrutinadores.
Onde o futebol é aquele, aquele outro meu? Aquele. O que é esse aqui? Mesa do. Para não ter que passar na câmara toda. Todos os dois é por manter?
É veto.
Um é o seu.
Ô Paquinho, como é que está o negócio do seu veto aqui? Seu veto aqui, como é que é? Para manter, o que é?
Aquele tem misto.
Aquele tem misto. Para manter, assim.
Sim.
E o outro, doutor? Na emenda do plano de cargo aqui. Não tem nada a ver com o projeto 12, não.
É. Eu vi esse memorado aqui.
Eu acabei de conversar com ali, eu já estou preocupado. Que quem vai pagar o monitor? Ali não tem, a lei não tem, é porque é o próprio dono do carro que paga. É mais um despesa.
Por exemplo, foi esse que autorizou a prefeitura pagar a camisa, a cama está autorizando, se não é que está criando um projeto para isso.
Eu comentei isso com ela ali, ela falou que tem problema.
Isso aqui já dá um gás, ela saiu lá, sabe?
Os próprios donos da zona pediram isso. Eu, na hora ali, eu me alertei nisso ali. Pode virar uma casa acabou para ele.
Falar conta para mim é complicado. A situação agora é muito difícil.
Não, primeiro não vai. Não, porque não está falando na lei dela, não fala quem é que vai pagar a conta ou não. Não fala nada. Só cria um. Não fala nada de quem que paga, não. A conta de quem. Se a avaliação é feita pela prefeitura? A prefeitura é que tem que avaliar como mesmo.
Os critérios são definidos por decreto, não por lei municipal. Senão é toda.
Aí ela se vira.
Então o que inventou foi essa emenda nossa aqui, né, Regi? Nós entendemos que tem sentido. Senão toda hora tem que nos avaliar para avaliar cada cidadão. Então nós entendemos que é favorável.
Você está instrumentalizando o negócio, né? Você está instrumentalizando.
Não, ele entrou hoje. Primeiro,
é forte,
igualdade racial. Já foi votado
primeiro. Não,
pronto.
Dá para votar. Dia 2 é amanhã, né?
Não, mas ele não precisa ser aprovado.
Vai chamar desses vereadores
de
novo. Vai chamar.
Vou resolver.
Tem que ler, né? Tem que ler. Vereadora, solicito os vereadores que estiverem ausentes do plenário comparecer, por gentileza. Solicito o secretário fazer a leitura do veto. Proporção.
Lê onde aqui?
Aqui? Lê o parecer.
Parecer da comissão especial ao veto parcial à proposição de lei complementar número 5 de 2011. O chefe do Poder Executivo encaminhou para a apreciação dos vereadores dessa casa veto parcial à proposição de lei número 5 de 2011, que altera a lei complementar municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da prefeitura. Foi fundamentação. Foi proposto o veto ao artigo 3º da proposição em pauta, sob o argumento de que o estabelecimento de critérios por meio de lei traz prejuízos aos servidores, visto que terão de aguardar o trâmite do processo legislativo para ter regulamentado a gratificação, sendo, portanto, contrário ao interesse público. Em conclusão, assim sendo, a comissão especial composta pelos vereadores Flávio Andrade, Silmério Rosa e Moisés Rodrigues, abaixo relacionados, analisando a matéria, opinou pela manutenção do veto parcial à proposição de lei complementar número 5 de 2011.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
É uma mudança que tinha sido feita pela Câmara, na avaliação dos servidores, O projeto original falava que os critérios para avaliação dos servidores seriam feitos por decreto. E nós modificamos para ser por lei municipal, que teria que passar pela Câmara, mas o entendimento, depois da discussão das comissões, é que seria melhor mesmo ser por decreto para agilizar em benefício do próprio servidor. Então, o entendimento das comissões é que a gente deve acatar o veto. O voto, então, deve ser sim. Obrigado, presidente.
Eu já solicitei a presença dos vereadores. Quero só dizer que o regimento, ele diz, quando o vereador estiver ausente do plenário, assim que fizer a chamada para o processo da votação secreta, não, se ele não estiver presente, ele não poderá votar. Então, eu solicito aos vereadores que estiver ausente que compareça ao plenário, porque se comparecer depois, não pode votar.
Obrigada, José.
Solicito à secretária que faça a chamada para o processo de votação.
Crovimara Batalha. Flávio Andrade. Leonardo Barbosa. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias. Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Solicito os coordenadores fazerem a apuração dos votos. É mantido o veto por 6 votos, sim. 1 voto não e 1 branco.
Vamos lá.
Passamos ao...
O veto
proporcional...
Veto...
89/11.
Veto à proposição de lei número 89/2011, de autoria do prefeito municipal... que veta parcialmente a proposição de lei número 89/2011, que autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Ouro Preto o programa Futebol Amador de Bairros. O chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou para apreciação dos senhores vereadores veto parcial à proposição de lei número 89/2011, que autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Ouro Preto o programa Futebol Amador de Bairros. Foi proposto veto ao artigo 3º da proposição em pauta, sob a alegação de que, assim, a Secretaria Municipal de Esporte terá alternativa quanto à forma de promoção do esporte e poderá continuar apoiando e fomentando os eventos comunitários que contam com a participação e envolvimento direto dos moradores dos bairros. Assim sendo, a comissão especial, composta pelos vereadores Flávio Andrade, Crovimara Batalha e Moisés Rodrigues, analisando a matéria, opinaram pela manutenção do veto parcial à proposição de lei 89/2011.
Solicito secretária que faça a chamada processo de votação.
Provimara Batalha. Flávio Andrade. Leonardo Barbosa. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias. Moisés Rodrigues. Tilmério Rosa.
Solicito os coordenadores fazer a apuração dos votos. Mantido o veto por 6 votos. Sim, um branco e um não. Passamos aos oradores escritos.
Requerimentos de número 358/2011, de autoria dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 69ª reunião ordinária desta casa, Regina Braga e Silmério Rosa.
Antes de passar aos oradores, a Câmara Municipal de Ouro Preto convida para entrega de título Cidadania Honorária e diploma honra ao mérito no dia 5/12, segunda-feira, horário 19h, local Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, Rua Varenga, 519 Cabeça. E atendendo o requerimento 358/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, servidores da Câmara. Bem, hoje eu recebi aqui um convite da Santa Casa de Misericórdia e a Fundação Gorsex e a Axial Medicina Diagnóstico, convidando para a inauguração do Centro de Imagem Professor José Ramos Dias, né, que vai acontecer dia 13, agora, de dezembro, às 19h30, no Centro de Convenções. Mais uma conquista aí bacana lá para o nosso hospital, né, que é a Santa Casa. Eu acho que vai ser de uma utilidade assim, fora do comum. Tomara que o SUS tenha, ou a prefeitura tenha convênio, porque às vezes muita gente precisa, né, de fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, ou mesmo ultrassom, a fila está bem grande. Outro dia mesmo, uma senhora em Jeiro Correia, ela fez uma cirurgia recente de hérnia e estava com a barriga muito inchada e sentindo muita dor. E o marido, o esposo, preocupado, porque às vezes na cirurgia, não sei, poderia ter deixado alguma coisa dentro da barriga dela e estava infeccionando. E ela precisando de fazer ultrassonografia e só conseguiu para mais de um mês. Então, é mais um ganho grande para Ouro Preto. E quando eu li esse convite, fiquei satisfeita, mas também lembrei do caso da sobrinha do Paquinha, que estava com o bebê morto na barriga. E foi aqui na Santa Casa, né, colocando até alguma coisa verde, né, mostrando que não estava bem, com dor, e os médicos falaram, mandaram ela voltar para casa, estava tudo bem. Não fizeram nenhum exame, nenhum ultrassom sequer para saber como é que estava o bebê. E a família, então, teve a iniciativa de levar para Mariana, e chegou lá, o bebê estava morto há 2 semanas na barriga dessa menina. Então, a gente, às vezes, fica pensando, que bom que está chegando essa tecnologia toda para Santa Casa, né? Esse centro de imagens. Mas, por outro lado, Santa Casa tomar aí mais cuidado com os médicos, né, que vem contratando, né, que sejam médicos humanos.
2 meses.
2 meses, com o bebê morto na barriga. E 3 médicos da Santa Casa examinaram ela e falaram que estava bem, mandando ela voltar para casa. Então, não adianta nada muita tecnologia se nós não tivermos profissionais médicos humanos, com boa vontade, com preocupação com a vida humana. E, então, é esse recado que eu queria deixar aí. Né? Vamos olhar os dois lados. Né? Não é só tecnologia, não. Precisamos de também mais humanidade, mais preocupação com o ser humano. Ontem eu tive o prazer, fui convidada e fui com muito prazer lá na cidade administrativa, por isso que eu não pude comparecer, Flávio, nas reuniões das repúblicas. No 2º prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza. E onde o Elton, nosso querido amigo Elton, com a fazenda dele Crias, estava concorrendo com 3 entidades aí na... destaque da fauna, né? Ele tem uma fazenda onde ele, esses animais que são apreendidos pela Polícia Florestal, do meio ambiente, são todos, a maioria é encaminhada lá para a fazenda dele, que fica ali próximo a São Bartolomeu, entre Graura e São Bartolomeu, ali no Engenho d'Água. E até eles se acostumarem de novo com a natureza, porque está em cativeiro, eles têm que ficar um tempo em algum lugar para se adaptar, e depois são soltos na natureza de novo. Então, o Elton faz esse trabalho lá, além desse trabalho que ele faz na área ambiental, ele faz um trabalho social fantástico com a associação de moradores lá do Engenho d'Água. Outro dia mesmo passou na Globo, né, o trabalho que eles fazem lá de banha de porco. E eles estão sempre participando de feiras em Belo Horizonte, eu sempre vou. Então, ele é uma pessoa de uma humanidade. O Elton tem... Eu fiz moção de aplausos para ele aqui. O Flávio vai dar a cidadania honorária para ele. Né, já passou, vai receber agora dia 5. Ele é um ser humano assim, maravilhoso. E aí, ontem, ele é apreensivo, porque ele estava concorrendo com uma das entidades patrocinada pela Vale. E a Vale patrocinando o evento. Aí ele falou, Gina, não vamos ganhar, não. Ele ganhou, você acredita? Recebeu o prêmio. E também, para minha surpresa boa, a Shirley Xavier estava lá também, e o Roninho. Eles receberam brigada contra incêndio. Então, foi muito bacana. Eu queria aqui parabenizar tanto o Elton, quanto, né, a Shirley e o Roninho aí por esse prêmio, que era Ouro Preto lá, sendo reconhecido, né? Então, por hoje é só. Eu agradeço, presidente.
Entenderam os requerimentos 359/11, com a palavra o vereador Silmério Roda.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente, internauta, ouvinte da Rádio Literal FM e Rádio Província. Bem, senhor presidente, no, nesse final de semana, na sexta-feira, mais precisamente, a barragem de captação de água do distrito de Antônio Pereira se rompeu, né, devido às constantes chuvas. E a comunidade ficou aí quase 2 dias, né, sem água. E a gente queria agradecer, né, e levar o conhecimento da comunidade do distrito de Antônio Pereira. Primeiramente, agradecer, né, à equipe do SEMAI, a Kenny, ao Daí, e, para não ser injusto, todos os funcionários, né, que trabalham no SEMAI do distrito de Antônio Pereira, pelo empenho e dedicação, tendo em vista que no sábado eles trabalharam embaixo de chuva, né, para que a captação fosse refeita, para que não faltasse água em todo o distrito de Antônio Pereira. E agradecer também, principalmente, a Samarco Mineração, né, que cedeu uma máquina de maior porte para que pudesse ser feito a barragem, tendo em vista que uma retro da prefeitura...
A Samarco ganhou o prêmio lá ontem também. Parabenizar a Samarco.
Realmente, a Samarco tem sido realmente uma parceira, não só no distrito de Ouro Preto, mas principalmente no distrito de Antônio Pereira, realmente tem contribuído muito para o bem comum, né, e uma qualidade melhor de vida para o cidadão ouro-pretano e, principalmente, o de Antônio Pereira. Então, agradecer a Samarco Mineração por ter cedido essa máquina de maior porte, né, que facilitou o fechamento da barragem. E, mesmo com esse fechamento da barragem, a água estava muito suja, né? E o pessoal da ETA do distrito de Antônio Pereira teve que trabalhar muito para conseguir que a água limpasse ao menos um pouco. E muitas pessoas, mesmo assim, ainda reclamaram. Mas vai aí o nosso apelo, o nosso agradecimento e informar, né, aos moradores do distrito de Antônio Pereira que, com toda a dificuldade, porque os funcionários do SEMAI são seres humanos, né, e realmente não é qualquer um que se disponibiliza a trabalhar, até mesmo embaixo de chuva, para conseguir atender melhor a população. Então, a gente vê aí realmente as pessoas que querem contribuir, né, para a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Essas pessoas realmente estão de parabéns, todos os funcionários do distrito de Antônio Pereira, e principalmente o apoio que nos foi dado pela Kene, pelo Aldaí aí, que realmente empenharam muito para que essa barragem fosse reconstruída o mais rápido possível. E, em contrapartida, vai aí uma crítica, né, da gente como legislador e representante do distrito, porque no ano passado, em 2010, nós fizemos uma reunião com vários moradores, né, lá no CEAP, onde compareceu boa parte dos moradores do distrito de Antônio Pereira. E realmente nós chegamos à conclusão que onde foi feita a captação realmente não era um local adequado, tendo em vista que acabava colhendo muitas impurezas, principalmente coisas que desciam do asfalto, né? Óleo diesel, gasolina. E a gente conseguiu, no ano de 2010 mesmo, juntamente com o SEMAI, providenciar a construção de uma nova barragem, de uma nova captação. E realmente a coisa foi feita em tempo recorde, foi feita a licitação e o empenho o mais rápido possível. A gente fica triste porque já foi liberado, e a gente não se sabe por quê. Até hoje essa nova captação não ficou pronta. E esse tempo todo, esse ano todo praticamente, a empreiteira ficou trabalhando nessa nova barragem e até hoje não ficou pronta. Já foi feito até um requerimento solicitando ao SEMAI que informasse o motivo. A gente sabe que houve problemas com relação ao local, tendo em vista que é de propriedade particular, mas nós temos conhecimento também que foi feita a desapropriação somente desse local, desse espaço onde ia ser feita a barragem. Teve problema sim com o meio ambiente, a gente tem conhecimento também, mas foi tomado todas as medidas, todas as providências para que essa barragem pudesse iniciar, e como foi iniciada, então vai o apelo, a gente pede que essa empreiteira, e que principalmente o SEMAI, né, possa cobrar, né, mais rapidez dessa empresa para que esse problema de barragem não volte a acontecer no distrito de Antônio Pereira, porque a gente sabe que, que quando chove no distrito, é devido às enchentes, a maioria dos córregos lá e dos rios, né, acabam enchendo muito e trazendo muitos transtornos para todos os moradores. E com a construção dessa nova barragem, a gente tem certeza que esse tipo de problema não ocorrerá mais. Então, a gente vai aí uma crítica e pedir ao SEMAI aí que cobre dessa empresa, e se não for culpa da empresa, que o SEMAI possa dar um maior apoio para que essa barragem seja construída e possa iniciar o mais rápido possível. Só, senhor presidente, por hoje. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Grovimar.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas, como chegou o substitutivo, senhor presidente, do orçamento de 2012, nós temos de marcar audiência pública. Né? Eu, como presidente da Comissão de Finanças Públicas, queria fechar com os pares, porque, inclusive, o vereador Moisés está até nos lembrando aqui que já deu um probleminha aí sério no passado por causa dessa questão de não haver audiência pública para discussão do orçamento. Então, eu queria propor, senhor presidente, que fosse no dia 12/12, porque essa semana praticamente já acabou. Semana que vem também, porque tem um feriado, com um recesso na quinta e na sexta-feira. Nós temos atividades na segunda, temos atividades na terça, que é a reunião da Câmara, e quarta fica muito em cima da hora, porque é muito véspera de recesso, né? Então, a minha proposta é que seja no dia 12, na outra segunda-feira, né, às 18 horas, porque a gente sabe que nada começa na hora certa, né, senhor presidente? Marca para 18. Então, a minha proposta é que a audiência pública para discussão do orçamento de 2012 seja no próximo dia 12, segunda-feira, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara. A outra coisa que eu gostaria de estar... numa segunda-feira. Comentando, senhor presidente, eu fiz uma visita na semana passada na fábrica de vassouras lá do Padre Faria, né? Fica ali atrás da creche. E hoje, essa fábrica, elas adquiriram lá, através da Gracinha, equipamentos bem modernos que facilitam a fabricação dessas vassouras. Porque antes as vassouras ficavam muito duras, né? Era a mão de obra, era feita tudo manualmente, né? Hoje tem equipamentos eficazes, modernos, e a vassoura está ficando assim, muito, muito legal, muito boa para o manuseio, né? Então a gente pede aí, e até apela, né, para que o poder público, seja Câmara, seja Prefeitura, através das suas secretarias, possam estar adquirindo essas vassouras, que é um preço de mercado bem baixo, parece que cada vassoura sai a R$ 5,00, e também que os empresários das redes de supermercados, de vendas, possam estar comprando essas vassouras. O próximo passo agora é inserir o código de barra, porque há muitos supermercados que só compram esses materiais caso eles tenham código de barra. E eu quero deixar um abraço aí para as pessoas que trabalham lá, além da Gracinha, né, que coordena, supervisiona, que é a Maria do Carmo, a Marlene e a Cíntia. E ainda eles têm lá, toda semana, eles capacitam duas pessoas, mas que não podem ainda estar trabalhando na fábrica, porque tem de vender para poder empregar, né? Então eu quero parabenizar diretamente a Gracinha e todas as pessoas que colaboram lá com a fábrica de vassouras, que é um sucesso essas vassouras que estão saindo agora com esses novos equipamentos que foram adquiridos. E aí, senhor presidente, eu ponho também na apreciação aí a questão da audiência pública para o dia 12, do 12, na segunda-feira, depois do recesso. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Moreira.
Agora? Senhor presidente, para a terra presente, só queria, sei que o pessoal do SEMAI está nos ouvindo, pedir para dar um reforço para que não esqueça de ligar o cano principal do bairro Antônio Dias, Alto das Dores. Tem 3 dias que está faltando água no bairro Alto das Dores. E o pessoal está sem água. Parece que tem um empreiteiro fazendo um serviço lá, quebrou o cano principal e está sem água. O pessoal está muito apertado. E outra, eu gostaria de pedir ao pessoal da Secretaria de Obras para que desse uma passada no bairro Taquaral, que lá está, a situação está precária, está ruim demais. Abriu um buraco na rua principal, muito tempo. Tem um tempo atrás, a empreiteira Fleire fez uma obra lá, a obra caiu e está até hoje caída a obra. Parece que é uma obra de quase R$100 mil. E o pessoal do bairro está indignado com esse pouco caso do bairro Taquaral, onde teve muitas promessas de política na época da eleição e nada foi feito até hoje no bairro Taquaral. Então a gente pede o pessoal do secretário de obra, nosso secretário Paulo Moraes, para que passe lá para ver a situação em geral, como que está do bairro Taquaral. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, a gente tratou agora há pouco, informalmente, aí do projeto de lei do FIROP, o temisto que chegou à casa. Talvez valesse a pena, presidente, enquanto eu estiver falando, eu tenho que informar das repúblicas, fazer uma consulta lá à Secretaria da Fazenda para ver se deixaram para votar esse projeto na terça-feira, se daria tempo ainda de fazer o pagamento ou não. Se for o caso, a gente tentaria votá-lo hoje, se assim o regimento permitir, até em redação final que autoriza o pagamento ao FIROP. Talvez fosse interessante alguém da Secretaria poder fazer essa consulta. Presidente, informo sobre a Comissão das Repúblicas, vereador Moisés, vereadora Regina e eu, tivemos atividade essa semana, a bagunça continua. Hoje ninguém da Rua dos Paulistas dormiu por causa de uma festa na República Hospício. 3 pessoas vieram aqui de manhã cedo reclamar isso. E parece ter outra prevista para Baviera, que é aqui também na Rua dos Paulistas, nesse fim de semana. Nós tivemos pela comissão 4 boas reuniões com a Polícia Militar, com o promotor, doutor André, com o secretário Aman e com o delegado de polícia, doutor Alfredo, nessa semana. Vereador Moisés, vereadora Regina e eu tivemos presentes com a comunidade. Foram muito boas, todos esses setores se dispuseram a ter, né, um tratamento diferenciado. Não é só com a República, não. Me procurou essa semana o senhor lá do Gouveia, de São Antônio do Leite. Tem um cidadão que aluga a casa para fim de semana, que todo fim de semana o povo do Gouveia não está dormindo por causa da festa lá. Então não é só a República, ainda que seja a maior incidência. Mas há problema em clubes, em bares, em casas particulares. No caso, comandante da polícia, vereador Regina e eu estivemos presentes, o comandante foi muito claro. O 190 tem que atender pedido de bagunça e a polícia pode prender e pode apreender som sem depender de decibelímetro ou de outras coisas. A polícia tem esse poder. O promotor de justiça, doutor André Cardoso, determinou a polícia que seja rigorosa. O comandante da polícia estava na reunião com a gente e determinou isso, seja rigoroso e se dispôs a participar desse grupo. Por outro lado, o promotor de justiça, doutor André, o secretário Aman, tivemos com ele ontem, já há procedimentos na Secretaria da Fazenda envolvendo algumas repúblicas. A informação do secretário Aman, que 18 repúblicas estão no jurídico para ser inscrito na dívida ativa, que é o último passo. Repúblicas particulares. Repúblicas federais, tem 7 com dívidas, que já chegaram ao final, muitas já foram autuadas. 3 já procuraram a prefeitura para parcelar essa dívida. E 4 ainda não se manifestaram. Não há qualquer envolvimento aí nesse tratamento com a gestão da UFOP. Está sendo entendimento feito com os alunos das repúblicas, ainda que elas sejam federais. Nós entramos hoje, presidente, vereadores, com outro projeto de lei, emendando mais uma vez a lei do silêncio. Surgiram ideias dessa reunião ontem com o secretário da Fazenda. Primeiro, hoje, quem é multado por desrespeito ao bem-estar público tem duas instâncias para recorrer: a comissão que a lei criou e o prefeito. Nós estamos entrando hoje com um projeto de lei, tirando a segunda instância, que é o prefeito. Acabaria na comissão, não cabendo recurso a outra instância. Com isso, o prazo para a resolução seria menor. O outro caso, presidente, eu estou aqui com uma propagandazinha. O pessoal da Bauxita reclamou muito ontem, né, vereador Moisés? Aqui, República Dominicana, Rock do Jesus 3, que seria realizado dia 26, não sei se foi realizado. Juntaram aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis repúblicas, inclusive a famosa Sua Mãe, que tem R$ 97 mil de multas hoje. Open Bar, cerveja, batidão e cachaça. Masculino R$ 20 e feminino R$ 8. Isso é comércio, isso não é república. E a nossa lei não trata disso. Então nós estamos incluindo aqui na nossa emenda de hoje, presidente, um artigo seguinte: as festas eventuais realizadas em imóveis particulares ou públicos que comercializem bens e ou serviços deverão ser autorizados pelo município. Tem que ter um alvará, não pode ser. Não sei nem se aconteceu isso aqui. A comunidade nos apresentou lá uma meia dúzia de cartazes de festas dessas que estão sendo realizadas, vereador Léo, cobrando ingresso, vendendo batida, vendendo tudo, e sem que o município tenha qualquer recolhimento tributário quanto a isso aí. O bar tem que pagar o alvará, né? O boteco tem que pagar até o alvará, mas a república não tem. Então, mais uma injustiça, mais uma distorção. Então, está aqui o Rock do Jesus 3, uma coisa até complicada, né, em termos religiosos e éticos, e seria promovido mais 5 minutos, presidente, só para completar o raciocínio aqui. Por outro lado, outra mudança na lei que nós estamos sugerindo hoje é quanto à responsabilidade. Hoje, quem é penalizado pela prefeitura é o proprietário. Nós estamos incluindo na emenda que a gente fez hoje o proprietário e os residentes. É quem está morando lá, quem faz a bagunça, e o dono da casa também. Então, são as emendas que nós entramos com ela hoje. Caso seja aprovado na semana que vem nas comissões, vão pedir que elas tramitem, que elas sejam votadas em única votação na semana que vem. Tem participado com a gente, presidente, vereadores, a Associação das Repúblicas Federais, um grupo muito organizado, Refop Solidário, inclusive, é um programa que eles têm, exatamente convivência com moradores, com vizinhos. Não são, né, não é todo mundo que tem esse perfil, mas a diretoria da associação tem mostrado, né, uma dedicação à resolução desse problema com a gente, na comissão. Tem participado lá o Renato, morador da Tabu, e um outro menino do curso de Direito, que é Luiz Henrique.
Falei nada.
E por último, presidente, a gente aprovou há pouco tempo agora a lei do SEMAI. A lei do SEMAI prevê o corte de água, em alguns casos. E eu queria ver se a gente podia entender aqui, ou fazer modificação, para que possa cortar a água de quem está devendo à prefeitura e não paga. Porque é uma república que deve 97 mil e continua funcionando, e está brincando com a gente. Está, né, falando do poder público municipal, que aqui não tem poder público municipal, que aqui não tem nada, não tem sentido nenhum. Aqui fala que é possível interromper o fornecimento de água quando houver interdição judicial ou administrativa. Estou consultando o jurídico da casa para saber o que seria a rigor essa interdição administrativa para poder estendermos essa penalidade. E por último, presidente, temos hoje às 6h30 aqui na Câmara uma reunião com o morador do Centro Histórico. Já fui procurar as pessoas das Lages, da Rua dos Paulistas, da Praia do Circo, da Avenida Vitorino Dias, da Rua Rigor Sex, do Rosário, do Pilar, reclamando de república. Então, estamos convidando os moradores, e aberto a todo mundo, quem puder participar com a gente hoje, às 6h30 aqui na Câmara, para a gente poder ver o envolvimento, então, de morador do Centro Histórico na questão das repúblicas. Tenho certeza que vamos conseguir alguma modificação. Resolver tudo, acho que não. Mas que essa zona, essa baderna não vai continuar, tenho certeza que não. Estão unidos a Prefeitura, a Câmara, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Associação das Repúblicas Federais e, principalmente, os moradores. Então, acho que se nós conseguirmos trabalhar com competência e dedicação nesse assunto, vamos mudar esse quadro para o bem-estar do Ouropretano. Muito obrigado, presidente.
A vereadora Crovimara sugeriu aí para a audiência pública dia 12, às 16 horas. Eu, por mim, está tranquilo, estou consultando os vereadores, se eles estão de acordo. Dia 12, dá numa segunda-feira, 18 horas. Então fica marcado, então, dia 12, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Provomara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos a presente reunião.